Está no ar, o Jornal do Senado. Reforma trabalhista vai passar por três comissões do Senado e a primeira audiência pública será no próximo dia 10.
Mário Mota lamenta a redução da verba para agricultores familiares em Roraima.
Senadores cobram deputados para que votem proibição de taxa extra por bagagem despachada em voos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A reforma trabalhista vai passar por três comissões do Senado. E o primeiro relatório da Comissão de Assuntos Econômicos deve ser apresentado até o final deste mês.
A oposição defende diversas audiências públicas antes da votação para compensar a falta de discussão na Comissão de Direitos Humanos.
O primeiro debate está marcado para quarta-feira, como informa a repórter Érica Christian.
O senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, disse que só apresentará o relatório da reforma trabalhista após ouvir os contrários e favoráveis às mudanças na CLT, mas sinalizou que não deverá fazer alterações ao projeto que chegou da Câmara dos Deputados por entender que não há prejuízos aos trabalhadores.
Estou estudando com muita profundidade o assunto, mas a minha primeira impressão é que o relatório do deputado Rogério Marinho traz em primeiro plano uma coisa muito importante, que é a garantia e a manutenção das conquistas que determinam os direitos fundamentais do trabalhador.
O líder da minoria, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, quer que a reforma trabalhista seja amplamente discutida no Senado.
Nós estamos discutindo uma legislação de décadas no Brasil. Isso não pode ser feito de forma assodada. É uma legislação que vai influenciar diretamente no trabalho das pessoas de todo o país. E como tal, eu acredito que é preciso que haja o mínimo de discussão. Nós já garantimos que a proposta vai tramitar em três comissões e cada uma delas tem o seu tempo.
Ao negar qualquer atropelo, o líder do governo, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, confirmou a realização de três audiências públicas neste mês e admitiu que, após o debate, a reforma trabalhista poderá ser votada.
Nós temos já um calendário combinado com as três comissões de audiências públicas, que começa no dia 10, vai ter no dia 11, vai ter no dia 16, portanto, discussões ocorrerão. Agora, a partir daí, nós vamos efetivamente apresentar os relatórios e votar.
A reforma trabalhista será discutida pelas comissões de Assuntos Econômicos, de Constituição e Justiça e de Assuntos Sociais.
O senador Eumano Ferrer, do PMDB do Piauí, comemorou os 44 anos da Embrapa, empresa que promove pesquisas para tornar sustentável o modelo da agricultura e pecuária do país.
O senador citou como exemplo de avanços a expansão do plantio da soja para a região de Cerrados do sul do Piauí e do Maranhão e o sistema lavoura-pecuária-floresta, que ajuda na conservação de água.
Nas últimas décadas, a Embrapa e parceiros promoveram uma verdadeira revolução no agronegócio brasileiro, com a introdução do plantio direto, a fixação biológica do nitrogênio na soja, a correção da acidez dos solos, sobretudo e especialmente dos cerrados, entre outras tecnologias geradas e aplicadas Brasil afora.
E o senador Telmário Mota, do PTB, afirmou que os pequenos agricultores de Roraima sofrem com a diminuição da verba destinada aos programas de aquisição de alimentos e de fortalecimento da agricultura familiar.
Em 2012, Roraima recebeu R$ 2.600.000, mas em 2016, esse valor caiu para R$ 1.800.000.
A redução gerou impacto no número de beneficiários, que caiu de 661 famílias para 234. Para Telmário, os efeitos são sentidos na economia do Estado.
Consumir o dinheiro para o pequeno agricultor some também o dinheiro que circula nas pequenas cidades. E Roraima, que é um Estado pobre, sucateado pelos ladrões, precisa mais do que nunca desse recurso para ter um desenvolvimento socioeconômico. Meu Estado é pobre porque as aves de rapina que estão no poder há mais de 20 anos nada fizeram para tirar Roraima do contra-cheque.
Comissões. Vai ficar mais fácil a troca de informação militar e a realização de exercícios militares conjuntos entre Brasil e Rússia.
É o que prevê um acordo de cooperação aprovado hoje pela Comissão de Relações Exteriores do Senado. Mais informações com o repórter Floriano Filho.
Brasil e Rússia estão realizando conversas mais frequentes sobre o setor militar. Em abril, o ministro da Defesa Raul Jungmann participou de uma conferência sobre segurança internacional em Moscou. Em junho, o presidente Michel Temer também deverá ir à Rússia, quando haverá uma reunião bilateral entre os chefes de defesa. O acordo militar entre os dois países foi aprovado na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado. O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, leu o relatório, que prevê a cooperação em vários aspectos.
Com destaque para as que colaborem com o desenvolvimento de relações nos campos de medicina e cultura militares, com a manutenção de paz e a realização de operações de paz das Nações Unidas, e com o emprego e cooperação de sistemas técnicos e equipamentos de defesa.
Também foram aprovados dois tratados para evitar a dupla tributação com a Rússia e com a Índia. Os relatórios sobre os dois acordos foram apresentados pelo senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, que enfatizou as consequências positivas dos tratados.
Em última análise, contribui para o comércio e o investimento bilateral. Afinal, evita que a mesma renda de uma mesma pessoa física ou jurídica seja tributada nos dois países.
A comissão também aprovou os nomes dos indicados como embaixadores brasileiros no Zimbábue e na Zâmbia.
E o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, comemorou a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça de um projeto que teve origem na CPI do assassinato de jovens.
O texto determina que todos os homicídios cometidos no país, inclusive os praticados por agentes de segurança pública no exercício de sua função, sejam registrados e investigados.
O senador afirmou que a maioria dos jovens assassinados no país são negros e moradores das periferias e que suas mortes por policiais são justificadas por suposta resistência à prisão.
Lindbergh enfatizou que muitas vezes os policiais agem em legítima defesa, mas em outros casos acontecem execuções.
O problema é que parece que uma parte da população não tem direito algum. E são sempre esses jovens negros, moradores das favelas, que são vitimados pela violência do tráfico, pela violência das milícias e, infelizmente, pela violência da polícia também. Que chega, às vezes, num caveirão, dando tiro para tudo que é lado, porque nas favelas tem venda de drogas, mas em Ipanema tem venda de drogas também, no Leblon tem. Eu não vi chegar caveirão dando tiro para tudo que é lado das áreas ricas do Rio de Janeiro.
As companhias aéreas brasileiras já começam a anunciar que a partir de junho deverão cobrar pelas malas despachadas.
E os senadores querem que a Câmara dos Deputados vote logo o projeto de decreto legislativo que acaba de vez com a taxa extra por bagagem. Repórter Maurício Desante.
A cobrança deveria ter começado no dia 14 de março, como autorizado pela Agência Nacional de Aviação Civil. Mas uma liminar impediu temporariamente que a regra entrasse em vigor. Integrante da Comissão de Defesa do Consumidor, o senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, disse que essa briga judicial só prejudica o cidadão.
Sempre o consumidor paga a conta no final. Aumenta o imposto aqui, aumenta uma taxa acolá, aumenta uma cobrança aqui, e essas pessoas não têm como se defender, a não ser pagar a conta no final da história. Então nós temos que tomar providências para que isso não aconteça mais uma vez com o consumidor brasileiro.
Assir Gurgaz afirmou que a solução definitiva é o Congresso Nacional aprovar o decreto legislativo que acaba de vez com a cobrança por malas despachadas. O projeto já passou pelo Senado e aguarda por decisão da Câmara dos Deputados. O autor da proposição, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, cobrou do presidente da Câmara que coloque o decreto em votação.
O deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, na verdade está fazendo o jogo das empresas aéreas, o jogo do governo, do Ministério dos Transportes, que não querem que seja feita a votação. Bastaria que ele colocasse em pauta, que eu tenho certeza que a esmagadora maioria dos parlamentares votaria favoravelmente a esse decreto e resolução proibindo essa cobrança.
Na Câmara dos Deputados, o projeto de decreto legislativo vai passar por três comissões: Defesa do Consumidor, Transportes e Constituição e Justiça, antes de seguir para o plenário daquela casa.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.